Boa noite aos colegas que fazem o curso Filósofos e a Filosofia Clínica. Não são poucos os filósofos nos nossos dias que trabalham os elementos relacionados às construções sistêmicas de mundos. Aliás, esse tema foi um dos que nós trabalhamos durante uma semana de estudos. E hoje nós veremos um filósofo que, a partir, primeiro, a base dele é kantiana como uma referência. Então ele caminha em direção a Ernst Cassirer, que é em alguns casos é tido como um neo-kantiano. Vocês lembram o estudo dele chamado A Filosofia das Formas Simbólicas, a importância, a relevância que tem nos estudos da filosofia clínica. E então esse filósofo trabalha essa obra que veremos hoje, que não tem ainda tradução para o português, ok? Nós vamos trabalhar na nossa aula de hoje o filósofo de Harvard, Nelson Goodman, já falecido. Nelson Goodman. O Nelson tem uma obra muito bonita e importante chamada Maneiras, Modos de Construir Mundos. É esta obra que vamos trabalhar hoje. Modos de Construir Mundos. Caminhos, modos, maneiras. Considerem, por favor, os nossos dias e os dias que se aproximam em direção ao futuro. São muitos os pesquisadores de várias áreas que estão ocupados disso. Se você, por exemplo, considerar a estética, a arte e dentro dela o cinema, observem quantos filmes, quantas obras. Recentemente tivemos a atualização de Blade Runner, um filme belíssimo, nos contando de um mundo próximo no qual todos serão replicantes. Não é? Que não haverá mais seres humanos. É um mundo no qual os replicantes são cópias humanas, mas tão aprimoradas, tão em todos os sentidos que você considerar, alcance de memória, sensibilidade, durabilidade e tantos outros fatores, não é? A partir do corpo humano foi muito melhorado e se chegou a uma sociedade aquela, na qual perguntar se uma pessoa é humana ou não é humana deixou de fazer sentido. Esse estatuto ontológico, pessoa, já não pertence mais apenas ao bípede, a esse antropóide chamado criatura, ser humano. Mas isso é apenas um dos elementos. E não é recente, se considerarmos ainda dentro do cinema, o que foi nós tivemos inúmeros filmes, não é? 2001, Uma Odisseia no Espaço, obra feita em 1969, e tivemos inúmeros outros filmes, inúmeras outras obras na literatura, não é? Nós tivemos grandes escritores trabalhando essas questões. Várias dessas obras depois migraram para o cinema, como Eu, Robô, um clássico da literatura que acabou em filme. Mas, afora isso, da literatura, do cinema, nós temos também na robótica, na engenharia genética, nós temos nos estudos avançados de física e na própria filosofia, na filosofia acadêmica, estudos consistentes sobre esse mundo que se aproxima, esse novo mundo, essa pluralidade de mundos que agora teremos que lidar das mais diferentes formas. Não é aquela concepção renascentista de um mundo. Em um mundo desenhado pela régua, pelo compasso, cede agora essa primazia para outros tantos mundos com inúmeras outras marcações de discursos. Quando nós estudamos em filosofia clínica o Ernst Cassirer, sobretudo a trilogia dele, a filosofia das formas simbólicas, alguns colegas ficam bastante apreensivos quando vislumbram esse futuro. Essa apreensão, essa maneira de considerar um futuro por vezes ameaçador, por vezes problemático, é uma das maneiras de estudarmos e de endereçarmos a pesquisa. Nelson Goodman, ele trabalha por várias vertentes, por vários caminhos. Vamos então diretamente ao texto do autor, Modos de Construir Mundos, um dos clássicos da filosofia atual. Espero que em breve tenhamos tradução dessa obra para o português. É uma obra que seria bem-vinda não apenas na filosofia clínica, na filosofia acadêmica, na psicologia, em outras áreas do pensamento humano. Então, o Nelson Goodman inicia escrevendo. Ele faz uma citação de Ernest Cassirer. Abre aspas. Inumeráveis mundos criados do nada mediante o uso dos símbolos. Fecha aspas. Assim, poderíamos resumir algo satiricamente e certos temas fundamentais da obra de Ernest Cassirer. Estes temas, entre os que se contam na multiplicidade dos mundos, a enganosa aparência do dado, da informação, o poder criativo do entendimento, ou a variedade dos símbolos e suas funções conformadoras, são também parte crucial da perspectiva que aqui tratarei. Então, o Nelson Goodman inicia fazendo um prefácio, uma moldura da problematização que ele vai tratar. Multiplicidade do mundo, a enganosa aparência que algumas coisas têm, não é? O poder criativo do entendimento e a variação dos símbolos, com as suas funções, com as suas construções. Que mundos então surgem? Como eles se organizam? Como eles se estruturam? Com que eles conversam, esses mundos? Nas páginas seguintes, eu não vou tentar tanto defender algumas das teses de Cassirer. O autor deste presente livro compartilha algumas dessas ideias. Mas também enfrentarei de maneira direta determinadas questões cruciais que essas teses também suscitam. Por exemplo, em que sentido exato podemos dizer que há muitos mundos? O que é que diferencia os mundos genuínos de mundos espúrios? De que são feitos e como estão construídos esses mundos? Que papel cabem aos símbolos que fazem esses mundos? E como se relacionam a construção destes mundos com o conhecimento? Então, basicamente, o que o Nelson Goodman fará é um mergulho epistemológico. Não é? Ele tentará abranger algumas dessas questões. Vejam como ele coloca, ok? Como é que nós podemos falar de fato de vários mundos? Olha, há muitos problemas aqui, por exemplo, e ele vai mencionar isso logo adiante nas próximas páginas. Será que quando mencionamos outros mundos, não estamos falando do quintal deste nosso mesmo mundo? Que achamos ser outro porque de dentro de casa, olhando pela janela, às vezes não reconhecemos o nosso próprio quintal? Nesse caso, seria legítimo falarmos de outros mundos? E ele coloca vários problemas, problemas filosóficos, problemas que a ciência, a teologia, a filosofia e outras áreas muito provavelmente já enfrentam, mas enfrentarão muito provavelmente mais nos próximos anos e nas próximas décadas. Ganha uma relevância, em alguns casos, muito grande. Bem, então ele vai falar das versões e das concepções. Então ele começa questionando o título de uma obra de William James, chamada Um Universo Pluralista. Ele diz: a disputa entre o monismo, de um lado, e o pluralismo, de outro, tendem a evaporar-se, trazendo aqui uma primeira análise. Se só tivermos um mundo, abarcaria a multiplicidade nesse mundo de aspectos e contrastes. De sua parte, se houvesse mundos, muitos mundos, sua coleção poderia formar a coleção desses mundos, uma unidade. Cabe conceber um único mundo como se fora muitos, ou podemos compreender os muitos mundos como se for apenas um único mundo? Em tais casos, será um ou muitos, segundo a maneira como nós concebemos? Por que, acentua então Ernest Cassirer, que existe a multiplicidade de mundos? Em que sentido é importante, o sentido às vezes duvidado, que podemos dizer que existem muitos mundos? Lembrem, lá na Universidade Hebraica em Israel, a conferência que o professor fez foi exatamente sobre o submodo divisão, no qual era colocado como um prefácio à matemática simbólica que, em muitos casos, nós estamos lidando com problemas que, antes de filosóficos, são problemas de divisão. A maneira como você coloca ou retira marcações, cercas entre coisas, pode fazer com que certas questões se mascarem em outras, não é? E, na verdade, muitas vezes se trata de um problema relacionado à divisão. Bem, então ele discorre longamente sobre esse problema e, algumas páginas depois, ele diz: é muito mais surpreendente a ampla variedade de versões e concepções do mundo que estão diante de nós nas diversas ciências. Os trabalhos de diferentes pintores e escritores, ou nossas percepções mesmas, tal como foram modificadas por essa variedade, pelas circunstâncias ou pelas nossas próprias intuições, interesses e experiências passadas. Suprimimos, ainda que tenhamos suprimido todas as versões ilusórias, errôneas e duvidosas, ainda sobra um resto de variações que seguiriam deixando um amplo excedente de dimensões e de disparidades novas. Como então delimitar esse problema? Como demarcar esse problema? Observem quando nós consideramos, por exemplo, o universo. Então, hoje, segundo a nossa concepção atual, popular e atual, um homem dos nossos dias, 2018, ele olha em direção às estrelas, olha em direção ao céu. E diz que o céu, que as estrelas, que isso é infinito, que isso não termina. E depois das estrelas nós encontraremos mais estrelas, mais galáxias. E aí ele recebe pelo WhatsApp aqueles filmezinhos que mostram a Terra, depois a um planeta maior que a Terra, depois o Sol, depois o sistema solar, depois vários sistemas, depois a galáxia, depois várias galáxias. E ele fica impressionado com tudo isso. E você diz para ele, onde termina o universo? Ele diz, não termina. Isso vai continuar sempre assim, sempre mais. Bem, de onde ele tirou essa concepção de um universo que se expande, que não termina, que é infinito? Isso fora, se você considerar matéria negativa e outros elementos de espacialidade, aí o universo se desdobra não apenas nesta dimensão, mas em muitas outras, em universos paralelos, em multiversos, em tantas outras coisas. Poderíamos, para determinados efeitos, escreveu Nelson Goodman, definir uma relação que classificaria em grupos as diversas versões de mundos, de tal forma que cada uma dessas agrupassem e se constituíssem em um mundo, e que cada um de seus membros então fizesse uma versão desse mundo. Mas, para outros efeitos, poderíamos considerar que nossos mundos são precisamente todas as descrições, todas as representações, todas as percepções corretas do mundo, assim como as maneiras em que este mundo é, ou simplesmente as versões em que elas nos fazem aparecer. Em que sentido não trivial podemos dizer que há mundos muitos, tal como insiste Cassirer e outros pluralistas? Se é dificilmente discutível o fato de que existem muitas versões diferentes do mundo, e se é virtualmente inútil a pergunta sobre quantos mundos se tem, se é que há algum, talvez só em um sentido, só o sentido de que muitas dessas diferenças, versões do mundo têm importância e interessam por si mesmas, e elas, sem requerer ou presumir que sejam reduzíveis a um único pressuposto. Então, ele vai nos mostrar aqui a visão do pluralista, não é? E a visão daquele que acha que não é, que na verdade só temos um mundo que se desdobra em várias versões. Ele termina toda essa parte trazendo de novo James Joyce, então ele coloca: eu sou a última pessoa no mundo que subestima a construção e a redução, pois a redução de um sistema a outro pode contribuir verdadeiramente para a compreensão das inter-relações entre diferentes versões do mundo. Mas é raro e quase sempre parcial que uma redução possa decidir isso em um sentido razoável. A existência de uma redução total e exclusiva, por exemplo, para a física ou a qualquer outra versão singular, vai significar o abandono de todas as versões restantes. Pelo contrário, a acepção que tem as várias outras versões da física e também entre os pluralistas não implica uma relação de rigor, senão que tal acepção equivale ao reconhecimento de que se requer critérios diferentes para aplicar as diferentes ciências. Na medida em que nos inclinamos à ideia de que existe uma pluralidade de versões corretas, que são irredutíveis a uma única e que entram em mútuo contraste, não deveremos buscar uma unidade, tanto em um algo, em um único, ambivalente ou neutro, que subjaz as versões, quanto em uma organização global que elas podem abarcar, todas elas. Cassirer assume essa tarefa de buscar, por meio de um estudo transcultural, o desenvolvimento do mito, da religião, da linguagem, da arte e da ciência, este propósito. Minha maneira de abordar se inclina a um estudo analítico dos tipos e das funções dos símbolos e dos sistemas simbólicos. Okay? Vejam, vou repetir essa parte, aos tipos e às funções dos símbolos e dos sistemas simbólicos. Os universos que são feitos de mundos, assim como os mundos propriamente, podem construir-se de muitas maneiras. O tema nada kantiano da multiplicidade de mundos tem uma grande afinidade com esta questão kantiana de que a noção de conteúdo puro e a noção de conteúdo vazia existam. Aquela temática não nega um único mundo, mas a segunda questão rechaça que há um estofo comum e de que são feitos os muitos mundos. É contraditório falar de um conteúdo não estruturado, do dado não conceptualizado, ou de um substrato que carece de propriedades, pois essa mesma maneira de falar impõe as estruturas, conceitualiza e descreve propriedades. Ainda que o conceito sem percepção seja meramente vazio, a percepção sem conceito é cega e totalmente inoperante. Podemos conceber palavras sem um mundo, mas não podemos conceber um mundo carente de palavras ou de outros símbolos. Eu vou aqui fazer uma primeira consideração. Quando os senhores estudam base categorial, as características de uma época, de um contexto, dentro disso a historicidade de alguém, de algo, de uma estrutura, de uma instituição, de uma pessoa, e então a estrutura de pensamento, ok. Aí é lhes dito sobre a autogenia. Autogenia o que é? É a conversação entre todos os tópicos de uma estrutura de pensamento. Não é? Aqueles tópicos mais operantes, menos operantes, etc. Dado esse resultado geral, nós temos um estado geral de coisas que se passam nessa estruturação. Muito bem. Quando... as autogenias são datações, elas são derivadas, não é? Quer dizer, elas constituem, são o escopo da própria estrutura de pensamento em muitos sentidos. Então nós falamos de autogenias verticais, horizontais, no entanto, é nas verticalidades que esses problemas que o Nelson Goodman está trazendo aqui, onde nós encontramos verdadeiramente os problemas. Não é? O Nelson Goodman acompanha esses elementos, ainda que ele admita as muitas funções e estruturações, ele vai acompanhar isso no terreno da linguagem. Não é? Ele filtra, ele examina, ele olha com o binóculo heideggeriano da linguagem. E não se afasta muito disso, ainda que admita que possamos ter outras coisas para além disso. Nós, filósofos clínicos, quando vamos considerar esses assuntos via transversalidades, estamos diante dos problemas destes e de outros. Por exemplo, faltam palavras. Lembram quando vocês estudam autogenias transversais? O que é dito para vocês? Que, em geral, as transversalidades se apresentam por caracteres. Podem ser extemporâneas, anacrônicas. Nós não sabemos defini-las. Elas, de onde elas vêm, podem ser materiais que lá nos mundos em que elas habitam sejam extremamente precários, mas, dado a forma como aparecem no nosso mundo, podem parecer fenomenologicamente ou ter ou simbolizar um desenvolvimento que, na realidade, elas não têm. Entre outros aspectos que nós estudamos, elas são efêmeras, são elementos de passagem, porque se pararem e se indexarem a nossa base categorial, vão se tornar um outro elemento qualquer comum. E aí vem aqueles exemplos que vocês têm. Você está no aeroporto, houve uma nevasca, o aeroporto fecha. Uma pessoa senta ao seu lado, oferece para você numa pequena garrafinha térmica um pouco de café. Até aqui é um transversal. Você é para a pessoa para você. Você só sabe características dessa pessoa. Gerais, quebradas. Agora, à medida que você interage com ela, estabelece uma interseção de EP, ela te passa o WhatsApp dela, o Facebook dela, você vê fotos dos filhos, onde ela mora, com quem trabalha, como é o cotidiano, ela começa a indexação numa base categorial. Não é mais um transversal. Claro que aqui eu estou colocando de uma maneira bastante singela, vocês compreendem que existem aqueles movimentos complexos, não é? Alguém de uma autogenia horizontal pode sim transformar-se rapidamente numa transversalidade, não é? E lembrem que o que é colocado, que a caminhada para os espaços sinonímicos, num padrão como o nosso, é muito mais eficaz por transversalidades. Se for por elementos verticais, você vai ter que trabalhar todos aqueles elementos desenvolvimentistas, de gradações, de desenvolvimentos. As transversalidades sequer dizem respeito ao humano. Muitos transversais não são humanos, são de outras coisas. Não é? Enquanto que os verticais, na maior parte, são humanos. Pois quando o Nelson Goodman entra nesses problemas, claro que ele está abordando de outra forma, de outra perspectiva, não é epistemológica, mas ele enfrenta problemas que não nos são desconhecidos. Não nos são desconhecidos. Vou parar o gravador para que vocês possam colocar considerações e reflexões sobre isso que vimos até aqui. Gravando então, agora vamos para essa outra parte. Um dos dilemas, então, nisso que estávamos vendo, sobre as transversalidades, é que o estudo das transversalidades precisa ser feito na própria movimentação que ela faz. Considere, por exemplo, um meteoro passando pela atmosfera da Terra, ou um pouco além dela, a estratosfera, e ele será estudado enquanto ele passa. Se ele cair em solo terrestre, ficar aqui será uma rocha, estará indexado e com o tempo será mais um elemento que nós vamos reconhecer tal qual um dos objetos que povoam o nosso cotidiano. Não terá mais os elementos de transversalidade. Mas isso, lembrem, é uma abreviação e um prefácio. Esse assunto é bastante extenso e tem várias complexidades aí. O Nelson Goodman prossegue falando. Os muitos conteúdos de que são feitos os mundos, a matéria, a energia, as ondas, os fenômenos, estão feitos cada vez destes mesmos mundos. Mas de que são feitos, por sua vez, na verdade, esses conteúdos? Não estão feitos, evidentemente, de nada, mas, sim, estão feitos de outros mundos em si mesmos. A construção dos mundos, tal como nós conhecemos, partirá sempre de mundos pré-existentes, de maneira que fazer é um modo de refazer. De modo que fazer é, assim, um refazer. Se é certo que na antropologia ou na psicologia evolutiva nós podemos estudar as histórias sociais e individuais de tais construções de mundo, deveria deixar-se também, não obstante, a teologia a buscar um começo universal e necessário. A diferença dessas perspectivas, o interesse que atravessa, as páginas centrais de tudo isso, é o processo pelo qual construímos um mundo a partir de outros mundos. Podemos enfrentar as perguntas sobre como se faz os mundos, como se comprovam, como se conhecem, como temos proposto, nos despedindo da falsa esperança de um fundamento firme. Se constituímos, se substituímos a ideia de um mundo por vários mundos, que não são versões, se dissolvermos a substância em função e, por último, reconhecermos que é dado, que o que é dado é algo que tomamos por nós mesmos. Então, vejam o problema do fundamento, não é? E do fundamento no qual já não há mais uma firmeza. Estamos diante da incerteza. Aliás, é um dos livros que chegaram aqui, que o professor comprou, e que vocês viram aqui, ainda está no plástico, não é? Um livro muito bonito da editora Unesp, O Fim das Certezas. É um dos próximos que nós trabalharemos aqui num dos nossos cursos. Conversará muito de perto com o que estamos vendo aqui. Bom, então, como, diante dessa problemática, como Nelson Goodman caminhará? Ele vai caminhar para as exemplificações. Ele vai abrir um mosaico, um leque, no qual, pelos exemplos, ele busca certos elementos de fundamento, sabendo que agora se afasta do terreno firme dos conteúdos convencionados, pautados, verificados. Ele está caminhando por terras estranhas, okay? Como filósofo, e sem ignorar a complexidade do que se abre diante dele. Então, Nelson Goodman escreve: eu gostaria de ilustrar e comentar alguns dos processos que entram na formação de parte da construção de um mundo. Do que é feito alguns desses mundos em particular, estes construídos a partir de outros, e como é que isso é? Me preocupam algumas das relações que estão entre estes mundos. E eu convido os senhores para pensar sobre isso. Então, Nelson Goodman vai propor agora os diálogos entre esses mundos, as funções do que são feitos, como são feitos exatamente. Muito bem. O que os senhores, como filósofos, e nós temos aqui filósofos de várias áreas, como os senhores endereçariam essa pesquisa? Que tipo de relações os senhores considerariam nas interseções, nas formações de mundo? A resposta os senhores já têm, e tem lá no caderno G1, G2, G3 da filosofia clínica. Naqueles cadernos, com aqueles emaranhados de bolinhas para todo lado, de toda sorte, vocês têm um parecer sobre isso. Mas não é assim que o Nelson Goodman considera essa questão. Vamos ver como ele considera? Ele coloca assim: primeiro, ele vai considerar a composição e a decomposição dos mundos. Ok? E ele explica assim, ó: fazer mundos consiste, em grande parte, ainda que não somente isso, tanto em separar como em unir, fazer o conjunto e, às vezes, ao mesmo tempo. Ele escreve: podemos enumerar, por uma parte, a divisão do todo em partes e a desagregação de gêneros em subespécies, assim como a análise de conjuntos complexos em virtude dos muitos elementos que compõem o estabelecimento de distinções. E cabe referir, por outro lado, a composição das totalidades dos gêneros a partir de membros e subclasses, a combinação das muitas formas complexas e a realização de outras conexões. Normalmente, a aplicação de determinadas etiquetas, tais como nomes, predicados, gestos, imagem, efetua, favorece, consolida tais processos de composição ou de decomposição. Assim, por exemplo, podemos reunir sob um único nome próprios inúmeros sons diferentes ao mesmo tempo e podemos identificar também como parte de um objeto ou uma pessoa. Também, pelo contrário, em um vocabulário, nós podemos esquivar, não é? E a neve pode decompor-se em materiais diferentes. Vejam como ele trabalha a questão inicial, então, da composição e decomposição. Olhem o mosaico que acontece dentro disso. E se fosse apenas isso, já teríamos problemas muito grandes a resolver. Mas há muitos outros, muitos, nas construções de mundo. O filósofo nos chama a atenção inicial para esse ponto, mas há outros, vamos ver alguns outros aqui. Os senhores compreendem que não temos como ler a obra inteira, ela é muito extensa, então eu separei alguns trechos aqui. Nós não temos, por exemplo, como entrar quando ele trabalha o estilo, que é um capítulo belíssimo dos estilos de construção, quando ele trabalha também sobre a arte. Lembrem, para Nelson Gutmann, você tem muitas formas de chegar lá. Você pode chegar via cientificismo, você tem caminhos via espiritualidade, você tem caminhos inúmeros. Um deles, e que para ele é um dos muito importantes caminhos e que tem muito a oferecer quanto a isso, é o caminho da arte. Não é? E ele trabalha muito a questão da arte, ele tem vários textos sobre a arte, sobre a percepção. Ele vai nos mostrar o que ocorre quando há os mundos, quando eles estão em conflitos. É muito interessante como ele trabalha essa questão. A verdade, a comprovação da verdade, a veracidade, não é? E a validade disso. Todos esses elementos ele vai trabalhar. Para os nossos propósitos, e para amarrarmos bem esse prefácio em torno desse tema e conversarmos com a filosofia clínica, nós vamos ver algumas dessas partes centrais. Bom, ele coloca algumas páginas depois o seguinte: é possível que diversas entidades miscelâneas pertençam ao mesmo mundo, cruzando-se entre elas mesmas e formando e fazendo complexos. E assim, nós estaremos propensos a criar um mundo novo cada vez que separamos duas coisas, ou quando voltamos a unir outras, esta vez de maneira muito diferente. Mas os mundos podem ser diferentes? Se não no todo a que pertencem, a um desses elementos que pertencem também ao outro. Lembram quando vocês estudam na matemática simbólica, lá no caderno G, que a gente desenha as EPs do quadro simbolizadas por bolinhas? Às vezes o professor mostra para vocês assim, ó, essa EP está aberta, inclusive tem lá no desenho, vocês têm lá no caderno G, vocês podem revisitar após a aula. Essa bolinha está aberta. E alguns colegas perguntam, mas se é uma estrutura, como pode ser uma estrutura aberta? Não é? Um dos problemas do estruturalismo, aliás. E aí é colocado, pois é, tem estruturas que tem uma parte aberta e uma parte que nós não sabemos os limites. Há áreas comuns de confluência, de conformação entre várias EPs e às vezes não sabemos. Não é uma tarefa simples. Muitas vezes isso não terá qualquer relevância, mas outras vezes, quando o tema tratado disser respeito a interseções de EPs e assuntos dessa área, você terá que aprofundar seus estudos e aí você poderá encontrar muitas coisas. Muitas coisas. Não é? Você pode encontrar uma miríade, um emaranhado de estruturas de pensamento, quando na realidade você acreditava que havia uma. Uma das maneiras como eu mostrei isso numa das aulas foi através de espelhos. Alguns devem lembrar que eu coloquei vários espelhos, né, nas imagens, e o efeito que isso causa, que é vertiginoso para alguns, né, eles ficam perdidos, nossa, há uma tontura, uma vertigem existencial em torno da compreensão. De fato, há coisas na existência que podem ser extremamente complexas. Somos pesquisadores, estamos querendo entender, conversar, aprofundar e ver o que podemos fazer com esses elementos. Né? Esse é o intuito. Que, aliás, é o que os senhores verão, um aprofundamento muito interessante, importante sobre parte disso que estou colocando aqui na Semana de Estudos. Né? Com computação gráfica, que já está pronta, e outros elementos, vocês poderão observar esses desdobramentos importantes, do qual apresentamos hoje um prefácio, um dos prefácios. Mais adiante, o Nelson Goodman coloca outro elemento fundamental sobre o modo como os mundos são construídos. Esse segundo item, eu vou pontuar para vocês não se perderem, é a ponderação. Tá, o primeiro é como você faz a composição e a decomposição de elementos e tudo que está envolvido nisso. Um segundo ponto agora é a ponderação. E ele fala a partir dos inúmeros exemplos que ele colocou aqui. Como se faz essa consideração, essa conversação em torno desses temas? Não é? Ele diz que são tantas as diferenças, são tantas as coisas que são irreconciliáveis, as coisas distintas e conflitivas. Como se pode, então, ponderar sobre esses elementos? Ele fala assim, ó, em um mundo em que se empregue a uma verdade como um gênero pertinente a um processo de indução, não pode se empregar a seus mesmos efeitos um termo, por exemplo, verde, pois este excluiria algumas das decisões que, correta ou incorretamente, constituem, neste caso, a inferência indutiva. A arte nos oferece alguns dos contrastes mais agudos entre os efeitos que induzem essa diferença de acentos, tal como podemos apreciar nas imensas diferenças que existem entre diversos retratos realizados por André, Angel, que nascem da acentuação e, em cada caso, de distintos aspectos. Evidentemente, o que entendemos agora por ênfase em um desvio da norma com que o nosso olhar cotidiano equilibra e destaca os diversos modos deste modo. Com a troca de interesses e com as novas intuições, nós alteramos a ponderação visual dos diferentes aspectos, do volume, da linha, da postura, da luz, da forma, tal que o mundo, que era normal, nos parece agora estranhamente pervertido. E o que era, se aplicava à paisagem como um programa realista, se torna agora uma caricatura repulsiva. O Nelson Goodman utiliza muitos aspectos da arte. Ele apreciava muito, sobretudo a pintura, como um elemento de ilustração, de exemplificação destes movimentos, destes aspectos. Falava que muitas coisas que com a lógica nós não conseguimos resolver, com a arte resolvemos. Mas aí ele diz, já é um outro mundo. Já estamos diante de outras leis. Né? Como ele colocava esses elementos. Vou fazer mais uma parada para que os senhores possam colocar reflexões, considerações sobre isso que estamos trabalhando até aqui. Prosseguindo então os nossos trabalhos, vamos a um terceiro item muito importante nos modos de construir, de fazer mundos, que é a ordenação. É a disposição geral das coisas. E o Nelson Goodman coloca isso da seguinte maneira: diversos mundos, que não obstante são iguais com respeito às entidades que os compõem, a respeito de seus respectivos modos e perfis, podem ser distintos entre eles, podem, pois cabe aqui as diferenciações de suas respectivas sequências de ordenação, como ocorre, por exemplo, com os mundos de diferentes sistemas construtivos, nos quais se diferenciam por sua ordem de derivação. Da mesma maneira que à margem de um marco de referência não há nada que esteja em repouso ou em movimento. Tampouco pode-se dizer que exista nada que seja um fato primitivo ou anterior na ordem da derivação e na margem de um sistema construtivo. Ou seja, mundos que são aparentemente idênticos, iguais, pela forma da disposição das suas coisas internas, como elas vão ocorrer, já vão muitas vezes fazer as diferenciações dentre elas. Então ele pede para que a gente tenha cuidado e atenção quanto a isso. Ele escreve em outro lugar aqui da obra que existem outras formas de ordenação diferentes das que costumam mostrar a percepção e o nosso saber prático. A sequência normal de ordenação, por exemplo, da sequência cromática, segue um incremento linear e uma intensidade física da luz, mas a gradação dos tons converte em um círculo essa linha reta, que trata o incremento da longitude de onda. As formas de ordenação abarcam também formas de periodicidade e a vez de proximidade e a gradação normal de sons que levam a cabo por meio de tons e oitavas. Ou seja, pequenas sutilezas, pequenos contrastes das mesmas coisas já fazem uma diferença nessas construções de mundo. Imaginem os senhores quando levamos isso às construções gráficas, às construções sistêmicas, aos elementos ligados à inteligência artificial e outros elementos, não é? As relevâncias que algo assim podem ocorrer. E então ele coloca um outro elemento importante, que é a supressão e complementação. Podem anotar, o quarto item que o Nelson Goodman coloca como importante nos modos de fazermos os mundos, a supressão e a complementação. Ele explica isso da seguinte forma: quando um mundo se constrói a partir de outros mundos, surge intervir também amplos processos de eliminação e de complementação, de extirpação efetiva, não é, do conjunto, do conteúdo e o aportar de um novo material. Nossa capacidade para passar coisas pelo alto é quase ilimitada. E aquilo que deixamos assumir normalmente consiste em fragmentos, em pedaços pertinentes que pedem uma ampla complementação. Ele então fala do trabalho de novo na arte, o quanto os artistas podem trazer elementos de ilustração quanto a isso que ele está colocando aqui. Não é? E cita também os trabalhos feitos em laboratórios de psicologia como um elemento frutífero desses trabalhos. Ele diz que o elemento científico também não é menos drástico quando rechaça ou quando purifica a maioria das entidades e elementos do mundo cotidiano, enquanto busca os dados que são necessários para completar uma curva que havia sido sugerida ou uns resultados dispersos, e é capaz de erigir assim elaboradas estruturas sobre uma base de escassas observações. Ou seja, também no mundo científico nós temos construções desses elementos. Na própria observação de algo, muitas vezes vai surgir a construção de algo, ao se observar, que é um dos mantras da física quântica, não é? Que muitas vezes a observação pode significar uma construção partilhada e uma modificação daquilo que está em andamento. E só que aqui o Nelson coloca muito em termos de possibilidade esses elementos. Um quinto fator que ele nomeia é o fator da deformação. Ele diz que existem algumas trocas que são reconfigurações, deformações e que podem considerar-se, segundo um ponto de vista que se adote, bons como processos de correção ou bons como processos de distorção. Aí ele cita a física. O físico suaviza e estiliza a curva que, de maneira mais simples, se acomoda a estes dados seus. Nossa visão alarga as retas que se flanqueiam na ponta das flechas que apontam para o centro, enquanto que encurta aquelas que terminam com similares fatores que se afastam, apontando para fora. Ou seja, nós mesmos fazendo essas deformações, não é? E ele vai citar aqui as obras de Picasso, de Velázquez, como exemplos disso que ele está colocando. Bem, mas em tudo isso, né, nesses fatores que ele colocou, nós chegamos a um dos problemas cruciais que o Nelson Goodman terá como filósofo que trabalhar. Imagine o que é trabalhar a verdade dentro desses elementos tão díspares de construções de mundo. Onde estaria a verdade? Aliás, haveria um lugar para algo chamado verdade? Ou será que nestes mundos construídos destas formas, outros fatores que não a verdade, talvez elementos estéticos, talvez até em alguns casos elementos morais, e talvez em muitos casos, em muitos casos, elementos epistemológicos, mas em tudo isso, a verdade poderia habitar? Em que sentido ela seria chamada? Como uma verificação, ou talvez na forma de um prejuízo, dizendo isto é assim, então estaremos numa verdade? E qual o escopo, ou qual a razão de chamarmos a verdade para uma tal problemática? Numa época, aliás, em que a pós-verdade se estabelece tão rapidamente. Ele coloca nas palavras dele o problema da verdade. Ele diz assim: se podemos ampliar a liberdade de dividir, de combinar, de acentuar, de ordenar, de suprimir, de completar e de eliminar, incluindo aqui o distorcer, cabe perguntar quais são os objetivos, os limites, os critérios de êxito que empregaremos quando fazemos um mundo. Na medida em que uma versão seja uma versão verbal e consista em proposições, a ideia da verdade pode ser uma ideia a termos em conta, mas a verdade não pode definir-se ou comprovar-se por um acordo com o mundo, pois não só há diferentes verdades em mundos distintos, como também é notório que está em muito nebulosa a natureza desse acordo entre uma versão em um mundo diferente dela. Ou seja, e aqui ele vai entrar direto nos trabalhos de Tarski, né? Mostrando esses elementos. A verdade, então, provavelmente aqui, quando existir, considerará a divergência de mundos. Tal qual quando você vai de um país para outro, certas premissas, certas verdades se deslocam às vezes por condições, por inúmeros elementos. Em outro lugar ele diz assim, a verdade literal, somente é aquela que se diz literalmente. Não obstante, temos visto que os mundos não apenas se fazem por meio do que se diz literalmente, mas também por meio do que se diz metaforicamente, e incluindo que não apenas se constroem por meio do que se diz literalmente ou metaforicamente, mas também por meio do que se exemplifica e se expressa, pelo que mostra tanto como se pode se dizer. Em um tratado científico, a verdade literal tem um papel máximo, mas em um poema ou em uma novela podem pesar, mas a verdade metafórica ou alegórica, e vai incluso o enunciado literalmente falso, pode ser metaforicamente então certo e pode marcar e gerar novas associações e dados discriminados podem trocar as ênfases, efetuar exclusões e adições. Por último, a verdade é irrelevante nessas versões não verbais, incluindo as versões verbais que carecem de enunciados proposicionais de referências a que se referem. Uma imagem não representativa, como um quadro de Mondrian, não diz nada, nada denota, nada representa. E não é nem verdadeira e nem falsa, mas mostra muitas coisas. Não obstante, também, o mostrar, o exemplificar, é igual ao que é denotar. É uma função referencial e cabe plantear aqui considerações muito similares que se aplicam tanto às imagens como aos conceitos, aos predicados de uma teoria. Sua significação ou ao que se revelam, a sua força, a sua precisão, a sua validez. Em vez de falarmos que as representações podem ser verdadeiras ou falsas, deveríamos falar mais adequadamente de que as teorias são corretas ou de que elas erram, pois a verdade que as leva uma teoria que só tem um modo especial ou uma frequência ganham em importância, ou como vimos, a força lógica, a consistência, a amplitude, a capacidade de informação e o poder organizador de todo o sistema. Qualquer construtor de mundos poderia inclinar-se assim e ficar paralisado por uma obstinada e errada política da verdade, toda a verdade e nada além da verdade. Ele colocou isso entre aspas. Toda a verdade seria demasiado, seria algo excessivamente amplo, mutável e cheio de trivialidades. Por favor, você pode me alcançar a revista de filosofia? O artigo que eu escrevi para a revista de filosofia, que chega às bancas do país esse mês, obrigado. Ela traz a revista número 137, que tem na capa A Revolta Necessária, pois, entre outras coisas aqui, eu tratei exatamente disso que estamos tratando na aula de hoje. E coloquei assim, o título é As Incorreções Eventuais do Necessariamente Correto, mostrando o quanto certos enganos, numa época, podem conduzir a problemas ligados a isso. Vou ler apenas um trecho para os senhores aqui, da Marina Colasanti, que é quem abre um dos trabalhos que eu coloquei aqui. Eu fiz uma citação. Olhem o que ela escreveu. Estamos fazendo hoje com amor o que já fizemos com o sexo. Na década passada, parecia que tínhamos reinventado o sexo. Não se pensava, não se falava, não se praticava outro assunto. Toda a nossa energia pensante, todo o nosso esforço vital pareciam concentrados na imensa cama que erguíamos como única justificativa da existência humana. Transformamos o sexo em verdade, adoramos um novo bezerro de ouro. Mas o ouro dos bezerros modernos é de liga baixa, que logo se consome na voracidade da mass media. O sexo não nos deu tudo o que dele esperávamos, porque dele esperávamos tudo. E logo a sociedade começou a olhar em volta à procura de um outro objeto de adoração. Destronado o sexo, partiu-se para a grande festa da coroação do amor. Ela diz que quando ela ouve pessoas dizendo que o amor é tudo, que o amor salva, que o amor é o caminho, que o amor é a redenção de todas as coisas, ela diz que parece que está diante de uma panfletagem publicitária. E ela diz que não, que o mesmo que havia sido feito com o sexo, agora está acontecendo. Olhem como ela termina esse texto dela. Ela fala: antes que se frustrem as expectativas, como aconteceu com o sexo, seria prudente descarregar o amor, tirar-lhe dos ombros a responsabilidade. Ele não pode nos dar tudo. Assim pensa esta autora. Todo esse artigo que eu escrevi é de citações de autores que questionam, que fazem flexibilizar essas verdades rochosas que, como propagandas, peças publicitárias, arrasam e arrastam consciências, corações e almas, e aqueles que não conseguem cumprir essa métrica se sentem alijados, se sentem à margem, marginalizados de uma sociedade que ela mesma já é cheia de problemas. Pois Nelson Goodman coloca que o problema da verdade, se quiserem levar esse problema para as construções de mundo, terão realmente muito trabalho aí com o que fazer. Porque muitas coisas, assim como no texto eu coloquei, que muitas coisas não passam mais pelo crivo do que é certo ou errado, mas obedecem a outras coisas. Você vê uma obra de arte e alguém pergunta para você: essa obra está certa ou está errada? Ora, como é que uma pergunta dessa pode se coadunar com o que você tem diante de você? Eu não sei responder isso. Eu estava olhando essa obra e me sentindo bem, achando a obra bonita. Mas não certo ou errado. Como posso considerá-la sobre esse critério do certo ou errado? Ou do verdadeiro e falso? Só que muitos elementos na construção de mundo vão pedir o certo e errado. Muitos elementos vão pedir o verdadeiro ou falso, dependendo do mundo que é construído. E não é, e talvez você tenha que lidar com esses elementos. Ele fala, o Nelson Goodman, sobre isso. Ele tem um capítulo inteiro no qual ele trabalha com a realidade relativa. E ele começa perguntando: não deveríamos talvez abandonar essa proliferação de mundos e retornar aos elementos anteriores? Não deveríamos deixar de falar de versões corretas, como se cada uma fora o seu próprio mundo? E não seria melhor retorná-las todas como uma versão distinta de um mesmo mundo neutro que faz com que todas brotem? O mundo assim recuperado, como antes comentamos, seria um mundo sem gêneros, sem ordem nem movimento, sem repouso e sem esquema, um mundo em suma contra o qual, nem a favor do qual, nós merecemos, não haveria por que lutar. O que acham? É possível um retorno a um mundo assim? Ele diz assim, algumas páginas depois: ademais, o que é certo quanto a tudo isso, a disposição de aceitar mundos alternativos, é que pode ser isso algo libertador. E dentro disso, essa disposição pode nos sugerir novos caminhos de exploração e também o que é a mera aceitação complacente de todo mundo possível não acaba por construir, tampouco, mundo algum. não é um mero reconhecimento dos mundos, o marco de referência disponível, não é que nos mostra um mapa com seus movimentos e seus corpos celestes, nem tampouco se alcança aqui a formular uma teoria científica ou um sistema filosófico, meramente aceitando que podemos eleger entre diversas possibilidades de interpretação alternativas, e nem, por último, se pinta um quadro com a mera consciência de que existem variedades de formas de olhar. Um espírito amplo não substitui este trabalho. Bem, e então ele finaliza toda esta parte da obra dele falando que o que temos dito até aqui se refere, sobretudo, à natureza do conhecimento. Assim, segundo foi dito, o conhecimento não pode ser exclusivo e nem tampouco primariamente uma questão que se refere à determinação do que é verdadeiro. Com frequência, nós descobrimos que não procede quando alcançamos e formulamos uma proposição que se coloca ou se rechaça, senão também quando falamos algo que se ajuste, que se encaixe, como sucede quando colocamos a última peça que falta em um quebra-cabeças. O conhecimento aponta em grande parte a um objetivo distinto que se crê verdadeiro ou quando se acredita. Com isso, meus queridos colegas, chegamos ao final da nossa aula de hoje, na qual fizemos um prefácio de conversação entre o que vocês estudam lá no Caderno G, nos primórdios da matemática simbólica e as concepções de mundo de Nelson Goodman. Observem que há muitos pontos de contato, muitos pontos de conversação e de pesquisa que temos aqui nessas relações. Vou desligar o gravador para que vocês coloquem dúvidas, considerações, questões finais.